Vamos lá então, pessoal. Boa noite a todos. Queria convidar vocês aí a abrir a Bíblia lá em Ezequiel, no capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 30. Ezequiel, lá no Antigo Testamento, capítulo 18, a partir do versículo 30. O tema dessa semana, né, que a gente está trabalhando aí nos pequenos grupos, fala sobre arrependimento, está aqui projetado aí para a gente não perder o foco, para a gente ter isso em mente, daquilo que a gente vai trabalhar aqui hoje, aquilo que a gente conversou nos pequenos grupos aí nessa semana. Então agora aqui, pessoal, eu vou passar por alguns textos para a gente poder seguir como um direcionamento para tudo aquilo que a gente vai trabalhar aqui durante aí a nossa exposição. Então vamos ler agora primeiramente Ezequiel 18, a partir do versículo 30, que fala assim, ó: "Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e afastem-se de seus pecados, e não permitam que ele os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um novo coração e um novo espírito. Por que morrer, ó povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam." Bora para o Novo Testamento, Mateus 3, versículo 1 e 2. Mateus 3, versículo 1 e 2. Fala assim, ó: "Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." Lucas, capítulo 5, versículo 31, versículo 32, pula um pouquinho aí para frente, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31, versículo 32. Jesus lhes respondeu: "As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam." Agora pula para Atos 20, versículo 17. Atos, capítulo 20, versículo 17. Atos 20, versículo 17. Fala assim, ó: "Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chamaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, sejam publicamente, sejam em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos: é necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus." Agora, para encerrar, Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Pula lá para o final. Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19. Fala assim, ó: "Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se." Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, nós clamamos pela ação poderosa do teu Espírito Santo. Só ele é capaz de transformar o nosso entendimento. Só ele é capaz, Senhor Deus, de quebrantar o nosso coração, de acessar os lugares mais escondidos, Deus, da nossa alma, Pai. Só o teu Espírito Santo é capaz de transformar as nossas ações, Pai. Por isso nós te clamamos, diante da tua palavra, transforma, Senhor Deus. Cura, restaura, liberta, Pai. Deus, que nessa noite o teu Espírito Santo possa, Paizinho, fazer a obra que o Senhor deseja no nosso coração, na nossa vida, de cada um daqueles, Deus, que estão aqui essa noite, Pai, que vão ouvir depois. Pai, no nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre os coração, tire tudo aquilo, Senhor Deus, que nos atrapalha, tira as distrações, Senhor Deus, tira a preocupação com amanhã, Senhor Deus, e vem cativar, Senhor Deus, o nosso coração com a tua palavra, Pai. para que ela seja, Deus, a verdade absoluta, Senhor Deus, que vai guiar a nossa vida, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, a gente leu aí, né, vários textos que falam a respeito de arrependimento. Afinal de contas, né, a gente faz essa pergunta aqui, ó. Preciso me arrepender de quê? E a gente pode perceber que ao longo de toda a Escritura, de toda a Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, desde quando o ser humano ele peca, ele cai, a mensagem ela é única. Arrependam-se. Arrependam-se. A gente viu aqui. No Antigo Testamento, o primeiro texto aí que a gente leu lá de Ezequiel, Deus chamando o seu povo ao arrependimento. O povo de Israel, muito rebelde, muito omisso, desobediente, segundo aquilo que era o padrão que Deus tinha estabelecido para o povo seguir e viver, diferentemente de todas as outras nações, o povo de Israel constantemente desobedecia. Vez e outra, se rebelava contra a ordem de Deus, contra as leis de Deus, e Deus o tempo todo chamando ali o seu povo ao arrependimento. E a gente vai percebendo, né, que ao longo de toda a Escritura, essa mensagem de arrependimento, ela era uma mensagem que incomodava. Uma mensagem que trazia um desconforto para aqueles que a ouviam. A gente pode perceber isso vendo os profetas do Antigo Testamento, vendo os discípulos do Novo Testamento e vendo todos os mártires ao longo de toda a história da igreja sendo martirizados, perseguidos e mortos por conta da mensagem de arrependimento. Porque essa mensagem de arrependimento, ela não é uma mensagem que agrada os nossos ouvidos, não é uma mensagem que vai trazer uma satisfação no nosso coração, uma alegria no nosso coração, em que eu vou desejar ouvir sobre arrependimento. Porque arrependimento é algo que gera desconforto. Por isso que os grandes profetas, os discípulos de Jesus, os homens e mulheres que pregavam sobre arrependimento, eles foram duramente o quê? Perseguidos, mortos, expulsos de suas casas, expulsos de suas cidades, expulsos de seus países, porque quando eles confrontavam os reis, os governantes, os poderosos, dizendo que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, das suas atitudes, da sua maneira de viver, isso causava incômodo. E nós precisamos falar sobre arrependimento. Porque o arrependimento, ele é a espinha dorsal do Evangelho de Cristo Jesus. O arrependimento é o centro da mensagem da Bíblia. Sem arrependimento, não há salvação. Por isso que é muito importante nós falarmos sobre esse assunto, porque hoje está muito na moda a gente falarmos sobre um evangelho da autoajuda. O evangelho que vai melhorar a sua vida, o evangelho que vai trazer benefícios. O que é que eu vou ganhar em troca se eu adentrar a religião evangélica? E aí seleciona-se as melhores partes, as partes que mais agradam as pessoas e que vai fazer com que as pessoas desejem ouvir. E isso é o que mais tem sido pregado. Então, por isso que hoje, mais do que nunca, nós precisamos falar sobre arrependimento. Porque a mensagem do arrependimento, ela vai incomodar sempre. Ontem, hoje e daqui para frente, nas gerações futuras. No Antigo Testamento, né, um sinal de arrependimento externo comum que a gente percebe ali ao longo da Escritura, quando a gente vai ler, era o de quê? De rasgar as vestes, de jogar cinzas sobre a cabeça e vestir-se de panos de saco. Lá em Jonas, no capítulo 3, no versículo 6, vai falar assim, ó. Quando a mensagem chegou a Nínive, chegou ao rei de Nínive, desculpe, ele se levantou do seu trono, tirou o manto real, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Então, no Antigo Testamento, um sinal visível e externo de arrependimento era isso. A pessoa, ela pegava cinzas, jogava sobre a cabeça ou sentava-se sobre ela, vestia-se uma roupa de pano de saco como um sinal de arrependimento. Esse pano de saco era um tecido, né, grosseiro, áspero, tipo aquelas sacolas lá da feira que o pessoal pega lá no Ceasa, todo rasgado, todo sujo, grosseiro, áspero, como um sinal de humildade, como um sinal de arrependimento, de mostrar isso diante de Deus e diante das pessoas. As cinzas que eles jogavam sobre as suas cabeças representavam aí um sinal de luto, um sinal de tristeza, porque trazia à memória como que o homem foi criado do pó da terra. Então, quando ele pegava as cinzas e jogava sobre a cabeça, era um sinal que ele estava reconhecendo a sua efemeridade, que a vida era passageira, que a vida era frágil e que ele precisava se voltar ao Criador. Então, quando ele jogava as cinzas sobre a sua cabeça, isso era um sinal de luto, de tristeza. Porém, muitas vezes isso era feito, né, esse ritual aí, externo e visível, apenas para que as pessoas pudessem ver. Apenas para que houvesse comoção, para que as pessoas soubessem que aquela determinada pessoa, ela estava se arrependendo de alguma coisa que ela tinha feito ou de algo que ela havia entendido da parte de Deus. E mesmo fazendo todo esse teatro, né, vamos falar assim, Deus ainda exortava a galera, porque muitas vezes esses sinais visíveis aí que eles faziam eram apenas um ato para que eles pudessem se mostrar para as pessoas. E aí lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 13 ao 14, vai falar assim, ó: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor. Então o Senhor de novo chamando as pessoas ao verdadeiro arrependimento, que não era apenas se vestir de panos de saco, jogar cinza sobre a cabeça, rasgar as suas vestes, mas era rasgar o seu coração. Quando a gente vem agora caminhando para o Novo Testamento, né, a gente vai ver João Batista. João Batista, aquele que preparou aí o caminho, né, para que Cristo Jesus pudesse chegar. E qual era a mensagem que João Batista pregava? O arrependimento. Chamava as pessoas ao arrependimento. E o sinal visível de que essas pessoas estavam se arrependendo era o quê? O batismo. Por isso que a gente falou sobre o batismo, né, algumas semanas atrás, porque isso tudo agora, dos temas que a gente está trabalhando aí, eles vão se interligando. Então, João Batista, ele pregava o batismo como sinal de arrependimento, preparando a chegada de Jesus. A gente vai ver agora também o próprio Jesus, no texto que a gente leu aqui, já exercendo a sua missão na terra, e qual foi o ponto principal que ele pregava? O arrependimento. Ele chama as pessoas ao arrependimento. No texto que a gente leu, ele fala, olha, eu não vim chamar as pessoas saudáveis, mas eu vim chamar o quê? Os doentes ao arrependimento. Então Jesus, ele vem para encontrar os pecadores, os miseráveis, os pobres de espírito, aqueles que reconheciam a sua miserabilidade. E diante disso, eles iriam se arrepender diante da mensagem que Jesus estava pregando e ensinando. Quando a gente lê o texto, né, ali de Atos, a gente vai ver os discípulos, os apóstolos de Jesus falando a respeito do arrependimento, repetindo e reforçando a mensagem que eles ouviram de Jesus, reforçando a mensagem que eles ouviram dos profetas do Antigo Testamento. E em Apocalipse, como a gente leu, é finalizado da mesma forma, fazendo o mesmo anúncio. Arrependam-se, arrependam-se. O último livro da Bíblia fecha com a mesma mensagem de arrependimento. Então perceba que a Bíblia, de capa a capa, fala sobre arrependimento. A espinha dorsal do Evangelho é o arrependimento. E aí a gente vai perceber também, a gente vai ver isso ao longo da história, com Martinho Lutero. Foi a Reforma Protestante agora, né? Mês passado, dia 31. E quando a gente pega lá para ver as 95 teses que Martinho Lutero pregou lá na porta da igreja, da primeira à quarta tese, das 95 que ele escreveu lá em 1517, falava sobre o arrependimento. A primeira tese de Martinho Lutero falava assim, ó: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Então, Martinho Lutero, em 1517, da primeira até a quarta tese, das 95 que ele pregou, falava sobre arrependimento. Porque ele vivia num contexto, numa época, da venda da prática das indulgências, que era a venda do perdão dos pecados, para os vivos e até mesmo para os mortos. E ele, revoltado ao ver aquela situação, ver aquela realidade, ele fala a respeito, e isso a eximia da sua responsabilidade, do seu verdadeiro arrependimento. Então as pessoas viviam num comércio. Então, diante dessa situação, Martinho Lutero fala a respeito de arrependimento. Então, pessoal, não existe evangelho sem arrependimento. Não existe vida com Deus sem arrependimento. Não tem como você batizar, não tem como você tomar ceia, se você não tiver entendido aí o conceito do arrependimento. Caso contrário, você vai só estar tomando um banho numa piscina ou num rio, ou vão só jogar água na sua cabeça, ou você vai estar apenas comendo um pedaço de pão, bebendo um pouco de suco, mas você ainda não vai ter entendido de fato aquilo que isso tudo representa. O evangelho sem o arrependimento é como você colocar um band-aid em cima de um câncer. O evangelho sem o arrependimento é como você tomar um remédio de dor de cabeça para tratar uma fratura exposta na sua perna. O evangelho sem arrependimento é como você passar maquiagem num defunto e achar que aquela pessoa ela vai ficar mais bonita. Porque não vai, porque ela está morta, ela não tem vida. Ou seja, o evangelho sem o arrependimento não é nada. E aí, quando a gente caminha ali em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, a gente vai ter um versículo que fala a respeito de algo que a gente confunde muito, que é o arrependimento com o remorso. Muitas pessoas sentem remorso. Outras pessoas entendem o arrependimento. E isso muitas vezes gera confusão no nosso coração e na nossa mente, porque às vezes, na nossa falta de sabedoria e falta de entendimento e compreensão da palavra de Deus, nós estamos chamando de arrependimento aquilo que é remorso. E aí isso não gera a verdadeira transformação, porque na verdade, no fundo, nós estamos sentindo é remorso. Lá em 2 Coríntios 7, 10, fala assim, ó: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Então aqui a gente vê o apóstolo Paulo falando a respeito desses dois conceitos que nós muitas vezes confundimos. E o que é o remorso? O remorso nada mais é do que eu pensar profundamente a respeito de algo que eu fiz, contra Deus ou contra alguma pessoa. Então, algo que você fez aí contra Deus ou contra alguma pessoa e que você se sentiu mal, você pensou, putz, pisei na bola. Nó, vacilei. Nó, Deus, me perdoa porque fiz tal coisa e agora eu estou me sentindo mal. Ou você fez alguma coisa contra alguma pessoa e aí você também se sente mal. Você começa a pensar sobre aquela sua atitude de maneira recorrente. Você pensa, você se sente mal, você se lamenta, mas no remorso não passa disso. O remorso ele gera apenas um sentimento ruim na minha vida, no meu coração. E aí eu lamento a respeito disso, mas não é produzido nenhum passo a mais do que um mero sentimento. do que um mero pensamento. E aí passa-se um dia, ou às vezes no mesmo dia, eu já me esqueci daquilo que eu fiz contra Deus ou contra o meu irmão. O remorso, ele não precisa do Espírito Santo para você sentir ele. Basta você ter um senso comum daquilo que é bom. Você já vai ser capaz de sentir remorso. Porque você vai perceber que você violou a lei de Deus ou que você ofendeu alguém. Então, para sentir remorso, você não precisa do Espírito Santo. Basta você ter um pouco de noção. A não ser que você seja bem sem noção, né? Mas você tendo um mínimo de orientação e um mínimo de senso comum, do bem comum, você já é capaz de sentir remorso. O remorso, ele é um pecado que ele não é confessado. Quando eu não confesso o meu pecado, isso gera um remorso no meu coração e na minha mente. Então eu fico pensando a respeito daquilo, mas não passa do campo dos pensamentos ou dos meus sentimentos. Morre ali, acaba ali. Por isso que o remorso, ele afeta apenas as minhas emoções e os meus pensamentos. E aí, para exemplificar um pouco disso, quando a gente vê lá na Bíblia, Judas, o discípulo que traiu Jesus. Quando ele percebe o que, que ele tinha feito ao vender, ao entregar Jesus ali. Mateus, capítulo 27, no versículo 3. Vai falar assim, ó. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo. Então Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, ele foi tomado por um sentimento de remorso. Ele foi tomado por um sentimento que o fez pensar profundamente que aquilo que ele tinha feito contra Jesus era algo que ele deveria não ter feito. E aí, tomado por esse sentimento de remorso, ele pega as 30 moedas de prata, joga ali nos sacerdotes, e o que que acontece depois? Ele vai se enforcar. Então, por isso que aquele versículo que a gente leu ali antes, que fala que a tristeza, segundo o mundo, ele gera a morte, ele casa muito bem com esse trecho aqui que a gente vê Judas tendo uma atitude após o remorso que ele sentiu ao entregar Jesus. E que ele percebeu, que ele se deu conta da besteira que ele tinha feito. Então, Judas Iscariotes é um exemplo para que a gente possa visualizar o que, que o remorso ele gera na nossa vida. Ele gera morte. No caso de Judas, gerou a morte física, porque ele se enforcou logo depois que ele percebeu a besteira que ele tinha feito. Mas muitas vezes o remorso que a gente sente pelas atitudes que a gente toma ou por aquilo que a gente deixa de fazer, isso gera no nosso coração e na nossa vida morte espiritual. Gera uma morte em que eu não mais consigo perceber a gravidade daquilo que eu cometi. E ao invés de eu buscar o arrependimento, eu sigo um outro caminho que vai me levar, no final, à morte. Então já viram aquela frase, né, que fala, ó, fulano morreu de remorso. Fulano ficou tão amargurado que ele morreu de remorso. Não que a causa da morte seja remorso, tá, gente? Vocês entenderam, né? É porque o sentimento que ele levou para sua cova foi de remorso. Porque ele não se reconciliou, ele não tomou as atitudes necessárias que aquele sentimento trouxe para a vida dele, ainda em vida. Então, essa pessoa, ela morreu de remorso. Esse é o contexto dessa frase. Então, será que você tem sentido remorso? Ou você tem sentido arrependimento? E aí o arrependimento agora, né, para a gente entrar a respeito do conceito do que é o arrependimento, nós precisamos entender que para ficarmos livres do remorso que as nossas atitudes ou a falta das nossas atitudes vai gerar na nossa vida, nós precisamos entrar no campo do arrependimento. Atos 3, 19 ao 20 vai falar: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Agora, no arrependimento, a gente vai entrar num outro campo, numa outra dimensão, em que agora eu não apenas vou sentir algo. Eu não vou apenas ser afetado nas minhas emoções, eu não vou ficar apenas triste, ou lamentando, ou pensando muito a respeito daquela coisa que eu fiz ou deixei de fazer. Mas o arrependimento, ele vai gerar o quê? Vida. Ele vai gerar transformação, ele vai gerar restauração, e não vai gerar morte. Salmos, capítulo 32, versículo 1 ao 6, fala assim, ó: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite sua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Então, olha, Davi aqui nesse Salmo 32, falando a respeito disso que nós acabamos de dizer aqui. Olha, se você quer sair do campo do remorso, do sentimento ruim, e ir para o campo do arrependimento, você precisa confessar. Você precisa deixar de cobrir aquilo que você fez ou deixou de fazer e colocar isso às claras. Isso é arrependimento. Porque Davi mesmo falava: olha, enquanto eu encobri o meu pecado, enquanto eu apenas estava tomado por um remorso, por um sentimento de culpa, eu estava definhando, eu estava morrendo dia e noite. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi o que mais pisou na bola. Mas ele não foi levado no campo do remorso. Ele foi levado no caminho do arrependimento. Por isso que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, o arrependimento, galera, ele também vai gerar em nós, vai produzir em nós um sentimento ruim. Nós vamos lamentar, nós vamos chorar, a gente vai se entristecer, mas não vai parar aí. Segundo, o verdadeiro e genuíno arrependimento, quem pode produzir é apenas o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode produzir o verdadeiro arrependimento. Porque o arrependimento gerado em Deus, ele vai conduzir à salvação. Mas o remorso gerado apenas pelas minhas emoções e pelas consequências daquilo que eu fiz ou deixei de fazer, ele vai me conduzir à morte. Porque o tempo todo, o sentimento de culpa, ele vai bater na minha cabeça. O tempo todo, o sentimento de culpa, ele vai me esmagar. E aí vai ser aquilo que Davi sentiu aqui. Que ele sentia que os seus ossos estavam sendo esmagados. Mas quando ele confessou o seu pecado, ele foi curado. Por isso que o arrependimento genuíno e verdadeiro, ele só é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Mateus, capítulo 3, no versículo 5, fala assim, ó: gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o Vale do Jordão, ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Então olha aqui João Batista, dando ali, né, a voadora em cima dos fariseus e dos mestres da lei. Que eles chegavam, viram ali João Batista batizar como um sinal de arrependimento. E aí, quando ele vê os fariseus e os mestres da lei se chegando para ver aquilo que estava acontecendo, ele os exorta, falando: olha, provem pelas suas ações que vocês se arrependeram. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o arrependimento genuíno e verdadeiro, gerado pelo Espírito Santo de Deus em nós e através de nós, ele precisa gerar frutos. Frutos de arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, ele vai produzir, ele vai afetar o ser humano por completo. Ele vai afetar a nossa vida como um todo. Por isso, o verdadeiro arrependimento, ele vai afetar as três áreas da nossa vida. A primeira delas é as emoções. O verdadeiro arrependimento gerado pelo Espírito Santo de Deus, ele afeta profundamente o meu coração. Ele afeta as minhas emoções. Não tem como eu falar que eu me arrependi de algo e não sentir um pesar, uma tristeza. Não tem como eu falar que estou arrependido e contar isso para uma pessoa chegada, próxima de mim, rindo, dando gargalhadas. Falar: ah, hoje eu agredi a minha esposa. Hoje eu roubei. Hoje eu menti. Olha que legal. Nossa, hoje eu xinguei uma pessoa no trânsito. E eu contar isso achando legal, achando engraçado. Olha, hoje eu acessei um site pornográfico, hoje eu recebi um vídeo pornô no WhatsApp, olha que legal. Não tem como eu falar que eu me arrependi se isso não gerar no meu coração lamento, choro, tristeza. O verdadeiro arrependimento afeta o lugar mais profundo do meu coração. O verdadeiro arrependimento, ele gera choro, tristeza, pesar, lamento. Você está dizendo que se arrependeu de algo, mas como está o seu coração diante daquilo que você fez ou deixou de fazer? O verdadeiro e genuíno arrependimento afeta as nossas emoções. E a gente viu isso lá no salmo que a gente leu com Davi. Segundo, o verdadeiro arrependimento, ele afeta a minha consciência. O verdadeiro arrependimento, ele afeta a minha mente. Ele traz clareza daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. O verdadeiro arrependimento, ele vai trazer a iluminação daquilo que estava escuro. Daquilo que estava obscuro, que eu não conseguia enxergar como uma afronta a Deus. Ou como uma afronta ao meu irmão. O verdadeiro arrependimento, ele vai iluminar a minha mente, a minha consciência. Fazendo com que eu entenda que aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, isso afrontou a santidade de Deus. Ou isso ofendeu o meu irmão. Ofendeu o meu amigo. Ofendeu a minha esposa, o meu marido, o meu namorado, a minha namorada, o meu amigo, o meu chefe, o meu gerente, o meu pai, a minha irmã. Eu começo a entender que aquilo que eu fiz não foi bom, não foi legal. Por isso que o verdadeiro arrependimento, ele ilumina a minha mente. E qual é o resultado? Quando a minha mente, ela é iluminada. Isaías 1, versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Então é o Senhor chamando aqui, ó, venham, vamos refletir juntos, vamos pensar sobre o que vocês estavam fazendo, ou o que vocês fizeram, ou deixaram de fazer. Porque embora os seus pecados, eles tenham sido grandes, vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ou seja, Deus está chamando a gente aqui para a gente poder pensar, para a gente refletir a respeito daquilo que a gente fez. Por isso que o verdadeiro arrependimento, ele vai fazer com que a gente dê nome ao pecado. Ele vai fazer com que a gente descreva aquilo que a gente fez para Deus. Não para que Deus venha ficar sabendo daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Porque Ele já sabe de todas as coisas. Mas eu vou refletir, eu vou falar, eu vou dar nome ao pecado que eu cometi, para que eu reconheça a falha, a omissão, aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Porque, infelizmente, a gente faz uma oração genérica, não é? No começo do dia ou no final do dia, falando: Senhor Deus, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. E aí isso vai o quê? Mascarando, isso vai colocando panos quentes em cima daquilo que a gente precisaria abrir a caixa diante de Deus. Não para que Ele fosse surpreendido de falar: nossa, você fez isso, não acredito. Não, mas para que o nosso coração seja curado e seja transformado. Para que a gente dê nome àquilo que está ofendendo a Deus, ou aos meus irmãos, ou ao meu irmão. Por isso o verdadeiro arrependimento, ele ilumina o nosso entendimento, para que a gente possa dar nome ao pecado. Dar nome à nossa transgressão. Dar nome àquilo que a gente precisa mudar. Dar nome àquilo que a gente precisa reconhecer diante de Deus, que nós precisamos nos arrepender. Por isso a pergunta que eu faço para nós aqui essa noite: quais são os pecados? Quais são as atitudes pelas quais você precisa se arrepender hoje? Dê nome. Dê nome para que você possa reconhecer que, putz, de novo isso, eu estou caindo, velho. Meu Deus, de novo isso? Não, eu vou ter vergonha já de orar pedindo para Deus, porque todo dia é a mesma coisa. Mas quando eu começo a reconhecer que aquilo está afetando a santidade de Deus, no sentido de que Deus, Ele reprova a nossa atitude, então eu começo a ser curado. Então eu começo a dar nome àquilo que precisa ser dado nome, para que a cura de Deus venha sobre mim. Zaqueu, lá em Lucas 19, no versículo 5 ao 10. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Então olha só Zaqueu, o chefe ali dos cobradores de impostos, quando tem um encontro com Jesus, está em cima da árvore, Jesus fala para ele descer: vem aqui, hoje eu vou ter que fazer uma refeição na sua casa. Qual foi a primeira atitude de Zaqueu diante de Jesus? De um verdadeiro e genuíno arrependimento. Porque ele deu nome àquilo que era o seu pecado. Ele falou: olha, Jesus, se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque a consciência dele já o acusou do pecado que ele havia cometido e que ele cometia. Então ele enumera, ele dá nome. Será que nós estamos tendo a mesma atitude? Será que eu e você, quando estamos nos encontrando com Jesus, estamos fazendo uma oração genérica: Senhor, perdoa os meus pecados? Ou nós estamos rasgando o nosso coração diante de Deus e falando: Senhor Deus, ontem eu xinguei, ontem eu roubei, ontem eu menti, ontem eu acessei pornografia, ontem eu transei com meu namorado, com minha noiva, eu adulterei. Dê nome, Porque o verdadeiro e genuíno arrependimento, ele vai trazer clareza na nossa mente. E por último, o verdadeiro e genuíno arrependimento, ele vai afetar as minhas atitudes. Ele vai afetar a minha prática. Não tem como eu falar que eu me arrependi e continuar praticando a mesma coisa de forma intencional e de forma deliberada. Não tem como eu falar que eu arrependi e programar, fazer uma programação de que na quarta-feira, tal hora, eu e meu namorado, nós vamos nos encontrar lá na casa da minha mãe, porque não vai ter ninguém lá. Então vai ser um ambiente propício para que eu possa consumar o meu ato. Ou você agendar e programar uma atitude para poder passar a perna em alguém. Mentir para alguém durante a semana. Isso não é arrependimento, isso é remorso, como eu falei antes. Por isso, o verdadeiro e genuíno arrependimento, ele vai transformar as minhas atitudes, a minha prática. Ele transforma as minhas mãos, as minhas pernas, no sentido de que agora a minha caminhada vai me conduzir à vida, à salvação, à reconciliação, à transformação. Isso vai desembocar ali nas minhas práticas diárias. O verdadeiro arrependimento é dizer não ao pecado todos os dias. É dizer não à minha carne, à minha vontade, aos meus desejos, aos meus prazeres. E dizer sim para Deus. E dizer sim ao Espírito Santo de Deus todos os dias. O verdadeiro arrependimento é eu rejeitar o pecado e aquilo que desagrada a Deus e abraçar e a obedecer toda a vontade de Deus. Mateus, versículo 26 e versículo 70, capítulo 26, versículo 75, fala assim, ó. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saiu dali chorando amargamente. Então aqui a gente vê um exemplo contrário daquele que foi o de Judas. Pedro negou Jesus. E quando ele se dá conta daquilo que ele tinha feito, ele sai dali chorando amargamente, como o texto fala. Mas qual a diferença de Judas com Pedro? Os dois pecaram. A diferença é que Pedro, ele adentrou ao caminho do arrependimento. Pedro, ele se arrependeu, ele chorou amargamente. Esse choro produziu salvação. Esse choro produziu o quê? Vida. Porque ele não foi se enforcar, ele não foi se matar. Mas Pedro foi se arrepender. Ele se arrependeu, tanto é que ele continuou sendo discípulo de Jesus. E ele foi um dos pilares da igreja primitiva. E ele morreu em nome de Jesus. Pedro se arrependeu. Pedro, ele se lamentou, ele chorou, mas ele se arrependeu, porque isso o levou a um caminho de salvação, de arrependimento. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, do que você precisa se arrepender? Quais são as práticas ou quais são as coisas que você tem se omitido que você precisa se arrepender? O primeiro passo é você confessar isso a Deus. Eu queria chamar os meninos de louvor para a gente encerrar. O primeiro passo é você confessar isso diante de Deus. E eu queria te convidar para que você fizesse isso essa noite. Que você desse nome ao seu pecado. O segundo passo é você confessar isso a um irmão maduro, uma irmã madura. Não é você sair anunciando para todo mundo, mas é você confessar a alguém de confiança que vai orar por você, que vai ajudar você, que vai suportar você em oração. Tiago 1:5:16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. O segundo passo para o verdadeiro e genuíno arrependimento é você confessar a um irmão ou uma irmã de confiança, madura na fé, que vai te ajudar. E terceiro e último passo do verdadeiro arrependimento é você pedir perdão, às vezes, para a pessoa que você ofendeu. É você pedir perdão para Deus, muitas vezes, na sua ânsia de querer resolver todas as coisas pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio braço, aonde você quer assumir o controle da sua vida e você despreza totalmente a soberania de Deus. Você precisa se arrepender, precisa confessar isso a Deus, para que você encontre o lugar de arrependimento e não o lugar de remorso. Feche seus olhos aí.